Eu recebo aqui agora, neste momento, o professor Douglas Torres, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, porque nós vamos falar de biogás, biodigestor, essa estrutura que também é muito presente, principalmente em pequenas e médias produções rurais, a importância disso também para essa cadeia produtiva. Professor, bem-vindo à CBN, bom dia. É
um prazer estar de volta aqui na CBN, ainda mais para falar de biogás, de bioenergia, né? Até mesmo porque a gente está numa região que ela tem um potencial gigante de produção. A gente tem suinocultura, tem avicultura, tem as próprias indústrias agroindustriais, né? E esse potencial a gente pode transformar em renda depois para o próprio colaborador, né? Para o próprio colaborador da proprietário rural, né? Então ele consegue gerar uma renda ou redução de custos de energia também, né?
O que seria conceitualmente a bioenergia, então?
Bioenergia é quando a gente usa materiais para transformar a energia. Por exemplo, o biogás, eu estou usando um resíduo, e aí é um problema que eu vejo muitas vezes da falta de crescimento do biogás. A gente usa um resíduo para poder gerar, no caso, metano. E quando a gente fala de resíduo, as pessoas não conseguem enxergar ele como insumo, né? Se a gente perceber o resíduo da própria suinocultura como insumo, a gente pode estar dando mais valor ao próprio resíduo. Então, bioenergia é tudo que eu consigo transformar de material biológico, por exemplo, em energia.
E o biogás é um desses exemplos.
É um desses exemplos. A gente tem, por exemplo, aqui a gente está numa região, o próprio Paraná, um dos maiores produtores de mandioca, por exemplo, com produção de várias fecularias. E o potencial de geração, só para a gente ter uma percepção, se eu falar em fecularia, a gente está falando de cada quilo de mandioca processada gera 4 litros de efluente de fecularia, né? E esse resíduo, ele vai gerar lá 20 litros de biogás, só para a gente ter uma percepção, para 1 quilo de mandioca processada. Se a gente for para a suinocultura, daí tem outros potenciais também.
Então, a depender de quais resíduos são utilizados, isso também tem uma variação no seu resultado.
Tanto no resultado, quanto na qualidade do biogás, né? Então, o que é o biogás? O biogás, essa matéria orgânica que tem no resíduo, então ela acaba sendo transformada por um processo que a gente chama de anaeróbio, sem a presença do oxigênio, né? No próprio metano, e daí tem outros compostos que acabam saindo, CO2, né? Ácido sulfídrico também acaba gerando essa composição. Então, quanto melhor a qualidade do resíduo, melhor o biogás. Por exemplo, a média de concentração de metano e biogás é em torno de 60%. Então, aquela chama azul do biogás é advinda disso. Quando o biogás começa a ter um pouco de impureza, essa chama fica mais amarelada. Quando a gente vai, por exemplo, para resíduo de aterro sanitário, né? Ele é um resíduo que já não é tão bom quanto, por exemplo, um resíduo de suinocultura, da agroindústria. Então ele baixa um pouco o potencial de geração de biogás. Cai de 70%, cai para 50%, 60% de concentração de metano.
E como que o biogás ele se diferencia de outras fontes de energia renovável?
Né? A gente está numa região que o pessoal tem falado muito, por exemplo, na própria energia solar, né? O biogás é um resíduo que ele está, seja na propriedade agrícola ou seja na agroindústria, ele vai ser uma parte integrante do processo, né, o resíduo. E esse resíduo, pela legislação ambiental, a gente não pode simplesmente destinar. Então, como a gente precisa tratar esse resíduo, o próprio sistema de tratamento ele pode gerar essa utilização e essa geração de biogás. E aí a gente não pode ver o resíduo como resíduo, a gente tem que ver ele como um insumo da geração, né? Vale lembrar que, por exemplo, qual que é o modelo de biodigestor que a gente tem aqui na região? É o tubular, né? Quando você chega nas fazendas, você vê aquele tubo, né? de manta, né? E é um dos modelos que a gente tem uma eficiência mais baixa quando comparado com outros modelos. Não tem aquecimento, né? Então, a própria temperatura do resíduo influencia, né? nesse potencial de geração.
E na prática, como é esse processo de decomposição anaeróbica para posteriormente gerar o gás?
Normalmente, por exemplo, se eu pensar vamos falar da suinocultura. Esse produtor lá que tem aí uns 1.000 animais, por exemplo, ele vai ter um potencial de 2.800 metros cúbicos de biogás gerado, por exemplo, dia. Então, esse resíduo que sai da suinocultura, ele é jogado, por exemplo, numa vala, que o pessoal chama muitas vezes de esterqueira, né? Essa esterqueira, ao longo do tempo, o pessoal percebeu que ela borbulha, ela fermenta, né? Então, essa fermentação, né, são os micro-organismos atuando. Então, quando a gente cobre essa esterqueira, ou quando a gente constrói um biodigestor, que ele tem que ter uma relação de comprimento e largura para que ele fique mais comprido, né? A gente começa a armazenar esse biogás. Quando eu não tenho oxigênio, os micro-organismos vão trabalhando para quebrar essa matéria orgânica e consumir e gerar o metano.
E como que o biogás, os biodigestores, têm sido aproveitados aqui na nossa região, nas propriedades rurais?
Na propriedade rural eu posso usar ele desde de aquecimento, né? Jogar num queimador, para aquecimento de forma geral. Ou a gente pode utilizar esse biogás em sistemas de motogeradores, gerando energia elétrica. Então, o que eu visualizo hoje, por exemplo? O agricultor muitas vezes tem o potencial de geração dessa energia no campo, ou a agroindústria também, e essa energia acaba sendo perdida por falta de utilização. Início da década de 2000, teve um boom, por exemplo, de produção de construção de biodigestor na região, até advindo de crédito de carbono. E como o biodigestor, você tem que dar manutenção, hoje se passa em muitos biodigestores deles, às vezes você tem lá a construção, mas não tem mais a lona, não tem mais a estrutura, né? Não se deu continuidade nisso.
Que outros benefícios, além da produção de energia, o biogás pode proporcionar?
Quando a gente fala de biogás, o biogás ele é o resíduo, é um produto da degradação, né? E esse material orgânico, seja da agroindústria ou seja do produtor rural, ele nesse processo de degradação, né, a gente acaba tendo na saída do biodigestor um biofertilizante que pode daí ser destinado para a propriedade. De uma condição que ele acaba sendo até melhor do que eu jogar in natura. Né? Então ele já passou por um processo de estabilização para quando sai do biodigestor eu poder reutilizar isso com o próprio biofertilizante. Isso pode ser feito tanto na propriedade rural quanto nas agroindústrias. Né?
E o uso do biogás, ele consegue contribuir para a redução de custos nas propriedades que conseguem construir um biodigestor?
No caso de custos, sim, porque você gera energia elétrica, né? Então, se eu pensar, por exemplo, hoje, essa energia, quando a gente está na área rural, muitas vezes eu tenho uma energia que está chegando até com baixa qualidade, né? Então, eu posso estar gerando uma energia elétrica no próprio ponto de geração dos animais.
Você falou sobre o tema no início da sua entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como o setor de fecularias tem feito esse aproveitamento dos resíduos da mandioca.
Quando a gente fala das fecularias, até mais ou menos 2010, ali, os biodigestores para fecularias eles eram feitos em duas etapas. Né? Então, é um resíduo que ele acidifica muito, muito rápido, né? E pesquisas mostraram que você pode fazer de uma forma geral um biodigestor só. Então, quando você vê uma fecularia, você vai ter lá uma série de lagoas, né? 10, 12 lagoas, dependendo, 7 lagoas, dependendo do porte da fecularia, onde esse material ele acaba sendo depositado e para essa geração desse biogás. Né? No caso da fecularia, a gente tem que observar que é um resíduo que ele tem muito açúcar, né? E essa quantidade de açúcar grande, ela aumenta o potencial tanto da geração do biogás, quanto a gente pode estar tendo um biofertilizante bem interessante no final também.
E em termos de escala ou tecnologia, tem muitas diferenças das fecularias para o biogás produzido nas propriedades, por exemplo?
Hoje ainda a gente usa esse biodigestor tubular tanto nas agroindústrias quanto no meio rural, né? O que tem de diferença é a escala. Agora, se eu for buscar, por exemplo, processo de biodigestores que temos fora do país, por exemplo, a gente começa a visualizar biodigestores onde você faz uma agitação desse resíduo, onde você começa a fazer um processo de aquecimento desse resíduo, e isso potencializa e aumenta em muito a produção da quantidade de metano gerado. Então, a gente está numa região, por exemplo, que a gente tem essa geração do biogás de forma natural, com a temperatura que a gente tem, né? Mas se a gente pudesse usar sistemas de aquecimento ou sistemas de agitação, a gente poderia melhorar e muito a produtividade do biogás.
O biogás, a produção do biogás, a estruturação dos biodigestores, é recente, é antiga? Entendi. Onde começou isso?
Começou, quando a gente fala de biodigestores, os primeiros modelos que a gente fala são os modelos indianos, o modelo chinês, né? Então, quando começou os biodigestores, Lá na China, você pegava o resíduo, jogava dentro desses modelos de biodigestores e para fermentar. E essa fermentação gerava o biogás. Então, o biodigestor ele é muito antigo. Quando a gente vem para biodigestor no Brasil, a gente está falando de início de instalação de alguns biodigestores na década de 70, 80, né?
Mas então, até não hoje, é tão recente assim.
Não, aqui não, mas fora sim, né? No Brasil, década de 70 e 80, mas até hoje a gente não usa esse potencial que a gente tem, né? Então, grandes agroindústrias, elas começaram a utilizar mais ou menos na década de 2000, década de 90, mas ainda assim a gente tem muito local porque a gente conseguiria instalar isso aí.
Existe alguma explicação que justifique o fato de, mesmo estando no Brasil desde os anos 70, ele ainda não ter todo o seu potencial explorado como deveria?
Como é resíduo, né? O que é o insumo do biodigestor? É o resíduo, por exemplo, da suinocultura. Todos os dejetos que saem da suinocultura. Quando vai para abatedouro, os dejetos que saem do abatedouro. Né? Então, como é um resíduo, um dejeto, é algo que às vezes as pessoas têm receio de trabalhar e não visualizam como insumo. Eles visualizam como um problema. Então, muitas vezes, esse resíduo que ele tem que ser tratado, que tem que ser dado destinação, ele é visto mais como um problema, não como um insumo para a geração de energia.
E nesse sentido, a sensação que eu tenho é que a energia solar parece que passou na frente do biogás. Mas se acha que formos comparar custos, acho que a energia solar, mesmo sendo renovável, sustentável, me parece mais custoso do que o biogás, estou certo?
Vamos pensar assim, quando eu instalo um painel solar, esse painel solar vai ter lá a sua vida útil, né? Vai ter todo o processo de instalação, tem que trazer toda uma estrutura. E muitas vezes a estrutura para a geração desse resíduo já está lá, né? Então, até uma coisa que eu comento com colegas da área de bioenergia, o solar, a gente tem energia solar, por exemplo, para geração de energia elétrica, existe a energia solar que você faz para geração de aquecimento, por exemplo, esse sistema que o pessoal usa para aquecimento de piscina, né? Então, por exemplo, se eu pego um sistema desse, que é do solar, né, e uso para aquecer um biodigestor, eu potencializo a geração do biodigestor. Então, é que a gente tem que lembrar assim, quando a gente vem para o solar, é algo mais limpo, né? As pessoas não se sujam para trabalhar com o solar. No biodigestor, às vezes, você vai ter que mexer com esse resíduo e o resíduo do biodigestor, como é resíduo, por exemplo, de fezes de animais, ou resíduo de abatedouro, resíduo de sangue, às vezes as pessoas têm receio de mexer também.
E agora falando um pouquinho de sustentabilidade, o quanto o biogás contribui para a sustentabilidade ambiental, principalmente se levarmos em conta a redução da emissão de gases de efeito estufa? O quanto isso contribui?
Quando a gente fala de gases de efeito estufa, muitas vezes assim, o que é gerado, se essa lagoa, vou chamar de lagoa, tá? Ou essa esterqueira, se ela ficar aberta, ela naturalmente ela vai gerar esse metano, né? Quando a gente monta o biodigestor e a gente queima esse metano, né, ele vai estar saindo ainda CO2. Só que a gente tem que lembrar que em relação ao efeito estufa, quando a gente queima o metano e passa para o CO2, esse CO2 ele é 21 vezes menos agressivo para o efeito estufa do que o metano, né? Então, até mesmo quando a gente olha, por exemplo, estação de tratamento de esgoto, a Sanepar ela tem sistemas de biodigestores. E lá no sistema de biodigestor é sempre tem um flare queimando o tempo todo, justamente por causa desse efeito de potencial de dano do metano em relação ao CO2 gerado, uma queima, por exemplo.
E existe algum tipo de incentivo governamental, linhas de crédito nas instituições financeiras, políticas públicas, para que haja um incentivo dos produtores a obter o seu biodigestor produzir o seu biogás?
Teve muito incentivo na época quando se falou muito de crédito de carbono, né? Ainda tem algumas linhas de crédito focadas no biogás, mas mesmo assim não adianta disponibilizar se as pessoas não entenderem que aquilo ali tem que ter uma manutenção ao longo dos anos, que esse equipamento ele não é o cobrir, né? E não deixar ele deixar a Deus dará. Então a gente tem que entender isso. Então, por isso que às vezes algumas pessoas instalaram, não deram manutenção, e quando chegou ali 10, 12, 20 anos depois, já não tem o efeito que deveria ter, né?
E um produtor que tem o interesse de fazer a instalação de um biodigestor dentro da sua propriedade, quais profissionais ele deve procurar para proceder com essa estrutura?
Ele pode procurar o agrônomo, né? Ele pode procurar o engenheiro agrícola, o engenheiro sanitarista também, até a profissionais da área de engenharia civil que tenha conhecimento na área de saneamento, que é um. Que a gente fala de biodigestor, é saneamento, e para agricultura é o saneamento agrícola, para indústria é o saneamento industrial também. Então, qualquer um desses profissionais consegue atender, de forma geral, a construção de biodigestor.
Mesmo competindo com a energia solar, por exemplo, o biogás ainda pode ser uma alternativa viável no futuro?
Pode. Eu acho que o biogás, acredito que o biogás ele continua sendo viável sempre, porque a gente está sempre aumentando produção, né? Você está sempre buscando melhorar a produção. E esse aumento de produção naturalmente vai me trazer aumento de resíduo. E a gente precisa tratar o resíduo. Eu não posso, por exemplo, uma indústria pegar esse resíduo e jogar direto no rio, que acaba tendo um impacto nos corpos hídricos, com redução de oxigênio, com mortandade de peixes. Então, tratar, a gente vai ter que tratar. Aumentar a produção, a gente sempre está buscando aumentar a produção no Brasil. Brasil e no mundo, né? Então, a gente vai ter mais resíduo para tratar, um potencial aumento também.
E a produção desse biodigestor, ele pode ser adaptável a depender do porte da propriedade,
pode,
não é?
Pode, pode. Existem hoje modelos de biodigestores que você encontra no mercado, que são modelos até para você instalar em casa, com o sistema de lona, né? Para pequenos restaurantes. A produtividade ela acaba sendo mais baixa, mas já tem esse potencial de geração até residencial ou pequenos comércios, como restaurante, por exemplo.
Muito bem, professor Douglas, chegamos ao final então da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação aqui no CBN Cascavel.
Prazer estar aqui e até a próxima.
Essa foi a nossa entrevista com o professor Douglas Torres, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, falando um pouco sobre biogás, biodigestor, a importância disso, até mesmo levando em conta a sustentabilidade, o quanto isso contribui também para a boa destinação, a destinação correta dos resíduos, dos dejeitos, a partir da produção, claro, e também o quanto isso contribui para o crescimento das propriedades e também das secularias, que é um setor que tem adotado o biodigestor, a produção de biogás também como uma iniciativa sustentável.